Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jobert, professor de pediatria aqui da Aristo e hoje a gente vai conversar sobre pneumonia, um tema muito relevante para a sua preparação. Quando a gente olha para as questões dos últimos 5 anos, a gente vê o quão frequente é esse tema. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem 72 questões nos últimos 5 anos. No Rio, 46 questões. E lá no Ceará, 9 questões. Então a gente vai vendo o quão em diferentes regiões eu tenho um padrão ali um pouco mais prevalente de pneumonia, mas a gente vê o quão o tema ele é disseminado em todo o país. E aí a gente pode estudar pelo método tradicional, utilizar o Nelson, a Bíblia da Pediatria, o Tratado da Sociedade Brasileira de Pediatria ou os manuais ali, os protocolos, os documentos científicos liberados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Pessoal, é muito documento, é muita página. E aqui o nosso objetivo é facilitar esse aprendizado para que você acerte as suas questões da prova. Então, esqueça todos esses livros por enquanto e nesse momento eu vou te apresentar ferramentas para que você consiga acertar as suas questões. A gente vai falar na nossa aula sobre flashcards, a gente vai falar sobre mapa mental e eu vou te apresentar o que dentro daquela questão, de fato, é importante para que você acerte outros temas, tá bom? Então, olha só, vamos lá para a nossa primeira questão. É uma questão lá do Rio de Janeiro, de 2021. Então, lactente de 1 ano e 2 meses foi levado à emergência com quadro de tosse produtiva, febre e taquipneia. Não apresenta tiragem subcostal, gemidos ou batimentos de aletas nasal. Eu tenho uma criança que tem taquipneia e febre sem sinais de desconforto respiratório, ou seja, sem sinais de gravidade. Ao exame, tem uma temperatura de 37,3, uma frequência cardíaca de 110, respiratória de 58 e está um pouco letárgico. O aparelho respiratório tem crepitação em base de pulmão. A questão é bem direta, bem objetiva. Ela quer saber qual é a conduta que você vai tomar para essa criança. Ah, Jobert, mas não tem desconforto respiratório, não tem batimento de asa, não tem tiragem subcostal, eu vou liberar essa criança para casa. É uma pneumonia tranquila. Pessoal, o X dessa questão era ficar atento ao estado geral dessa criança. Eu tenho uma criança letárgica. Para essa criança que tem um comprometimento ali do seu estado geral, eu preciso internar, eu preciso indicar internação hospitalar. Não tem dúvida em relação a isso. Como eu tenho ali um comprometimento, uma possível sepse por conta dessa letargia, eu preciso iniciar uma penicilina cristalina endovenosa para essa criança. Então aqui, essa questão te traz algumas informações para que você reconheça primeiro critério de internação e critério de uso de medicação endovenosa. A gente vai entender mais à frente o que aconteceu, algumas mudanças que a Sociedade Brasileira de Pediatria trouxe em relação ao tratamento hospitalar da pneumonia bacteriana adquirida na comunidade. Tudo bem? Se você quer dessa primeira questão, é lembrar que a letargia é um sinal de alarme em pneumonia e indica internação hospitalar. Vamos lá para a nossa próxima questão, vamos lá para Alagoas. Criança, um menino de 3 anos, chegou à unidade de pronto atendimento com dificuldade respiratória que começou há 12 horas. A senhora relata febre e tosse produtiva há 3 dias. No momento, encontra-se em estado geral comprometido, taquipneico, com tiragem subcostal. A temperatura da criança é de 39 graus, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto e respiratória de 38, saturando 88% em ar ambiente. A ausculta respiratória tem uma evidência de murmúrios vesiculares hipoaudíveis em base do hemitórax direito. Radiografia em PA e perfil mostra uma opacificação em um terço inferior com obliteração do seio costofrênico à direita. Pessoal, a questão quer saber qual é o provável agente etiológico desse quadro clínico que a gente acabou de descrever para vocês. Então, aqui, o meu objetivo é que você guarde no coração esse agente etiológico. A gente vai discutir quais são as etiologias possíveis da pneumonia, tá bom? Então, dentre as nossas alternativas, a gente vai ficar com estreptococo pneumoniae como alternativa correta, porque ele é o agente etiológico mais frequente da pneumonia típica bacteriana, em geral em pré-escolares. A gente pode chamar ele de pneumococo, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca esse como principal agente bacteriano ali em crianças e adolescentes, tá bom? Pessoal, mais uma questão do Rio de 2020 que tem o seguinte enunciado. Criança de 1 ano e 2 meses, uma história de 5 dias de febre e dispneia associada à tosse e também uma recusa alimentar. O exame físico revelou que essa criança está hipocorada, hidratada, uma frequência respiratória de 56, saturando em ar ambiente 97%. E aí ela coloca vários outros achados comemorativos para descrever e você identificar que é um quadro clínico de pneumonia. E a questão é bem direta. Qual é o agente etiológico mais provável para essa condição? Pessoal, a gente acabou de conversar que é o pneumococo. Então, a gente colocou essas duas questões para reforçar que, frente ao quadro clássico de uma pneumonia bacteriana em pediatria, o agente etiológico que eu vou pensar é pneumococo. Tudo bem? CCQ, o agente etiológico mais provável, né, mais prevalente na pneumonia comunitária é o pneumococo. Sociedade Brasileira de Pediatria coloca esse tópico bem reforçado frente a crianças e adolescentes com pneumonia. Tudo bem? Vamos para São Paulo agora, na FAMEMA, uma questão de 2021. Eu tenho um lactente de 18 meses, sexo masculino, previamente hígido, foi atendido pelo SAMU na sua residência por apresentar febre persistente alta e dispneia que se iniciara havia cerca de 3 dias. Em seguida, ele foi transportado para o pronto-socorro, que foi ali o mais próximo da região, onde deu entrada dispneico, saturando 89%. A criança estava gemente, cianótica e com a frequência cardíaca de 145. Então, a gente vai vendo aqui, ó, um acometimento importante do pulmão. No exame físico, tinha tiragem intercostal e também subcostal. Muito desconforto para respirar. E na ausculta, demonstrava estertores crepitantes em todo o hemitórax esquerdo e um murmúrio vesicular diminuído na base do mesmo lado. Opa! Murmúrio vesicular diminuído, eu tenho que pensar em complicação, tá? E a complicação mais frequente, a primeira que você vai pensar frente a um paciente com pneumonia, é em derrame pleural. Então, a alternativa correta dessa questão é letra A. Olha só, trata-se de uma pneumonia adquirida na comunidade com sinais de complicação por derrame pleural. Joia? Então, o CCQ é criança com febre, taquipneia e estertor pulmonar. Eu vou considerar a hipótese de pneumonia e se eu tenho uma redução do murmúrio, eu vou pensar que há uma possibilidade de uma complicação. Vou lembrar do derrame pleural. Tudo bem? Uma questão da UFES, minha casa, de 2021, né? Vamos lá. Pneumonia adquirida na comunidade em crianças e adolescentes. Ela quer que você marque o que é correto e o que é errado. Uma questão bem direta. Então, ele quer saber qual é o critério ali, dentre essas afirmativas, que está, de fato, correto. A letra A fala o seguinte. As bactérias são responsáveis por mais de 70% das pneumonias no primeiro ano de vida. Pessoal, não. A principal etiologia nessa faixa etária, né, em todas as idades, na verdade, é a etiologia viral, certo? Letra B, a presença de derrame pleural na pneumonia adquirida na comunidade leva à indicação de hospitalização. Isso é verdade. Eu tenho um sinal de gravidade. Se meu paciente tem derrame pleural, pessoal, não dá para liberar essa criança para casa. Tem uma evolução um pouco mais arrastada, a criança pode estar um pouco mais prostrada, um comprometimento respiratório, com desconforto, com taquipneia. Isso é sim, o derrame pleural é sim um critério de internação hospitalar. Letra B é a afirmativa correta, tudo bem? Aqui ele coloca assim, ó, a alternativa C. A pneumonia adquirida na comunidade em crianças com mais de 6 meses de idade, com febre alta, curso insidioso, tosse irritativa e prostração, tem como principal agente etiológico Clamídia trachomatis e deve ser tratada com macrolídio. Pessoal, não é o principal agente etiológico. Em geral, né, essa não é a história da pneumonia adquirida na comunidade e nem a história da pneumonia afebril do lactente, que em geral é causada pela Clamídia trachomatis, tá bom? Então, afirmativa errada. Letra D. O Haemophilus influenzae é o principal agente bacteriano da pneumonia adquirida na comunidade em crianças e adolescentes. Pessoal, a gente já conversou. O principal agente etiológico dessa condição é o pneumococo. Tudo bem? Agora vamos falar um pouco sobre a etiologia. Eu vou começar a nossa aula, de fato, te apresentando os mapas mentais. Então, olha só. Vírus é a etiologia mais frequente em todas as faixas etárias, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente tem um destaque ali para o vírus sincicial respiratório. Quando a gente faz uma avaliação das etiologias bacterianas, a gente tem aquela pneumonia bacteriana clássica causada pelo pneumococo, que é o agente etiológico mais prevalente em crianças e adolescentes, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, tá bom? Outro possível agente etiológico é o Staphylococcus aureus. E aqui eu tenho uma pneumonia um pouco mais grave. A história é daquela criança que tem uma lesão de pele e que aos poucos começou com um quadro respiratório, que pode ter um derrame pleural, pode ter uma pneumatocele. Então, o achado radiográfico aqui, frente ao paciente com pneumonia por Staphylococcus aureus, é um auxílio importante para que você chegue a esse diagnóstico, tudo bem? Outros agentes possíveis são Moraxella catarrhalis e Haemophilus influenzae. Quando a gente avalia aquele paciente da pneumonia atípica, eu tenho 2 agentes etiológicos. O primeiro, Mycoplasma pneumoniae, em geral é aquela criança ali na fase escolar, acima dos 5 anos, os sintomas não são completamente direcionados para o pulmão do nosso paciente, ele tem às vezes um vômito, dor abdominal, não é muito específico do pulmão. Ou na verdade, ele começa a ter vários outros sintomas sistêmicos. Eu olho para a faixa etária do meu paciente, eu olho para o quadro clínico dele e eu vou pensar que ele tem uma pneumonia atípica, tá bom? Outra possibilidade é a Clamídia trachomatis. Conjuntivite, opa, recém-nascido, história de parto vaginal, eu preciso lembrar da pneumonia afebril do lactente, tudo bem? Nos recém-nascidos, né, naqueles bebês mais novinhos, ali até 28 dias de vida, eu tenho que pensar que o agente etiológico da pneumonia, em geral, são aqueles germes que ocupam ali o trato genital inferior da mãe. Então, Streptococcus agalacti e os gram-negativos entéricos costumam ser os agentes etiológicos da pneumonia em recém-nascido. Tudo bem? Outro ponto que eu quero discutir com vocês é em relação à indicação de internação. Quando eu vou definir que o meu paciente com pneumonia ele vai internar ou se eu vou instituir o meu tratamento via ambulatorial. Pessoal, eu olhei para uma criança com febre e taquipneia. eu já posso pensar na possibilidade de uma pneumonia. Se ela vai ser viral ou bacteriana, eu vou encontrando ali, de acordo com a evolução, de acordo com a faixa etária dessa criança, de como eu ausculto, o que eu encontro no meu exame físico. Tudo bem? Quando a criança começa a ter prostração, sinais de desconforto para respirar, ou é uma criança que tem alguma comorbidade, opa, eu preciso ficar preocupado e pensar, não é essa criança que eu preciso internar? Então, olha só, tiragem subcostal, dificuldade para ingerir líquido. Pessoal, uma criança que não ingere líquido, ela não consegue ir para casa tomando medicação, né? Eu preciso internar essa criança para que eu consiga, de fato, instituir o tratamento. Sinais de desconforto, então batimento de asa de nariz, cianose central, então uma hipoxemia importante, rebaixamento de nível de consciência, vômito, faixa etária abaixo de 2 meses, abaixo de 2 meses, abaixo de 2 meses, guarda aí com vocês, criança abaixo de 2 meses é igual à internação hospitalar, tá bom? Radiografia com complicação, derrame pleural, internação hospitalar, tá joia? Falamos sobre comorbidades, então paciente cardiopata, com algumas síndromes genéticas, como por exemplo os pacientes com síndrome de Down e alguns distúrbios neurológicos também fazem parte das indicações de internação hospitalar. Pediatria, vocês sabem que a condição social do paciente, ela é muito valorizada. Então se o nosso paciente ou ele não tem condições de comprar a medicação e ir para casa tomando, não tem condição de ir no posto retirar, naquele dia o posto está fechado, enfim, se eu tenho uma condição social que atrapalha o meu tratamento domiciliar, seja por qual for o motivo, essa criança também vai ser internada, tudo bem? Então, eu reconheci aquela criança pelo sinal e sintoma, pensei ali se eu vou internar ou não esse paciente, e aí, internei, eu preciso definir o tratamento. E aí, como que a gente vai tratar o nosso paciente com pneumonia adquirida na comunidade? A gente entendeu quais são os perfis de agente etiológicos, a gente entendeu qual o quadro clínico do paciente, quais são os critérios de internação desse paciente, quais são as indicações para eu solicitar exames complementares, aqui basicamente para os pacientes que têm a necessidade de fazer uma radiografia de tórax, né, ou um ultrassom, mas aqui eu quero te mostrar como tratar o paciente, tá bom? Então, mandatório, abaixo de 2 meses, sempre hospitalar, tá bom? O paciente que tem idade abaixo de 2 meses, então não vou liberar esse paciente para casa de jeito nenhum. E quando eu falei do tratamento desse paciente, que lembra um pouquinho o tratamento da sepse neonatal, é justamente isso. Então eu vou fazer gentamicina ou uma cefalosporina, geralmente uma cefotaxima, associada a uma penicilina cristalina ou a ampicilina, tá bom? Tratamento bem próximo daquele que a gente faz para os pacientes com sepse neonatal, tá bom? Passou dessa idade, maiores de 2 meses, a gente vai dividir esse paciente em ambulatorial e hospitalar. Eu já falei para vocês quais são os critérios de internação hospitalar, tá bom? Então, paciente ambulatorial, opa, Sociedade Brasileira de Pediatria, Amoxa, 50 miligramas quilo dia, de 8 em 8 ou de 12 em 12, ali por 7 dias, ela é a primeira opção para o nosso paciente a nível ambulatorial, tá bom? A alternativa, eu posso fazer uma penicilina procaína intramuscular. Joubert, meu paciente é alérgico ali a penicilina ou a amoxicilina, o que, que eu vou fazer para esse paciente? Então a gente vai entender qual é o perfil de sensibilidade que esse paciente tem à amoxicilina, perfeito? Ou à penicilina, tá bom? Se for uma reação IgE mediada, opa, eu não vou nem tentar, eu vou trocar aqui para o Clinda ou macrolídeo, tá bom? Paciente com anafilaxia, paciente com lesões graves, de fato, quando tem contato com essa medicação. Esse perfil de paciente existe, de fato, tá bom? Agora, se for uma hipersensibilidade não mediada por IgE, eu posso ofertar para esse paciente uma cefalosporina de segunda ou de terceira geração. Então, primeiro é amoxicilina por via oral, para esse paciente, 50 miligramas quilo dia por 7 dias, tá bom? Se não houver, se houver uma suspeita, na verdade, de pneumonia atípica, que a gente vai conversar já já qual é o quadro clínico desse paciente, obviamente a gente vai tratar o paciente com macrolídio. Joubert, internação hospitalar, eu preciso internar meu paciente. Já falou para mim quais são os critérios de internação. Então, olha só, como que eu vou tratar esse paciente que eu internei? Então, ampicilina endovenosa, 50 mg quilo dose de 6 em 6 horas, ou uma penicilina cristalina, 150 mil unidades por quilo dia de 6 em 6 horas. Essa é a primeira opção, tá bom? Por que eu tô falando isso aqui? Porque na prática, ou no seu internato, você pode ter se deparado com essa segunda possibilidade aqui, ó. Paciente com pneumonia, com ceftriaxone, né? Não é a primeira opção. Não, na sua prova, se você marcar ceftriaxone para esse paciente com internação hospitalar de primeira, putz, você vai errar a questão por bobeira, tá bom? Então, crianças que não são totalmente imunizadas contra o pneumococo, têm doenças graves ou crianças com infecção por HIV, aí sim eu vou utilizar o ceftriaxone ou ceftaxima para esses pacientes, tá bom? Então, hospitalar, a partir de 2 meses, eu vou lembrar da penicilina cristalina ali como a primeira opção para o nosso paciente. Joia? Agora a gente vai aplicar um pouco do que a gente aprendeu aqui durante essa nossa discussão, te apresentando o nosso mapa mental, a nossa abordagem em relação às questões. A gente vai agora para o flashcard. O primeiro flashcard é o seguinte: principal agente bacteriano da pneumonia adquirida na comunidade, né? Exceto em neonato, a gente conversou e combinou que é o Streptococcus pneumoniae, então o pneumococo é a resposta desse flashcard, tá bom? O próximo é o seguinte, ó: em qual idade o tratamento da PAC deve ser sempre hospitalar? Menor de 2 meses, menor de 2 meses, menor de 2 meses. A gente já repetiu aqui, eu repeti para vocês várias vezes, abaixo de 2 meses é igual internação hospitalar, joia? Paciente com pneumonia adquirida na comunidade, tratado corretamente, mantém febre após 72 horas. A criança tá ali, não tá melhorando. Se ela não responde adequadamente, eu vou pensar em complicação. E a primeira complicação é derrame pleural, joia? Mais um flashcard, como é feito o diagnóstico da pneumonia. Pessoal, o diagnóstico é clínico, avalia a história e o exame físico. E eu consigo fechar o diagnóstico. Então não é mandatório, não é obrigatório a realização de raio-x para o diagnóstico de pneumonia. Tudo bem? Terminamos aqui a nossa discussão sobre pneumonia, um tema muito presente, prevalente na sua prova. Espero que você tenha conseguido ali captar as principais mensagens, os principais paretos CCQ sobre esse tema.